Ora, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Sempre aos sábados, este direto é das 17 às 18 horas. A emissão tem repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. E não esqueça que tem podcast através do qual pode escutar esta emissão a qualquer hora do dia, em qualquer altura, em qualquer momento, via internet, no site da Rádio Alfa. .net. A emissão da Rádio Alfa, dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França, tem realização e apresentação de Sousa Gomes, com apoio à produção do Manuel Alexandre. E hoje é a última emissão do ano 2024, por isso começo em desejar-vos uma boa despedida de 2024, uma boa entrada em 2025, que este ano novo traga tudo de bom, paz, saúde, amor e algum dinheirinho que também é necessário. Ora, em termos de temas que vamos desenvolver durante esta tarde, em futsal, o Campeonato Nacional da França, futsal, primeira divisão, o Sporting Clube de Paris, termina o ano no primeiro lugar da classificação geral, tem mais 2 pontos sobre o atual Lavalloise, que é o segundo classificado, mas com menos um jogo. Em futebol, Lusitanos de Thionville foram eliminados dos 32avos de final na Taça de França ao empatarem 2-2 com Valenciennes. Depois, na marcação de grandes penalidades, a equipa portuguesa de Thionville perdeu por 5-4, sendo assim afastada da prova rainha do futebol francês em França. No campeonato da Liga de Paris-Île-de-France, CDM, Regional 1, portugueses de Garches venceram no acerto de calendário e passaram para o primeiro lugar da classificação com 23 pontos. Os portugueses de Vilizy passaram agora para a segunda posição com menos 1 ponto. Campeonato ainda CDM, mas das ligas distritais, portugueses de Bretigny, portugueses de Villiers-sur-Marne e Arcop de Nanterre, estas associações portuguesas terminam o ano 2024 no primeiro lugar dos seus respectivos campeonatos, com vista à subida para o Regional 2. Futebol em Portugal, destaque para as mudanças de treinadores no Sporting e Vitória Sport Clube de Guimarães. A 16ª jornada do Campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol já começou ontem, com o Arouca 1, Gil Vicente 1. Hoje temos um derby no Porto entre Porto Boa Vista, a partir das 21 horas no Estádio do Dragão. Amanhã será o grande derby lisboeta e clássico entre o Sporting e o Benfica, a partir das 21h30, de recordar que estes dois jogos têm a transmissão do relato em direto aqui na antena da Rádio Alfa. Em função dos resultados destes dois jogos, Benfica, Sporting, Porto, qual destes três vai terminar o ano no primeiro lugar da tabela classificativa? Vamos a ver, esperar pelos resultados até amanhã à noite. Para dizer ainda que nesta 16ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol já se joga o segundo jogo com o Aves a perder em casa frente ao Estrela da Amadora, 1-0, passado meia hora de jogo na primeira parte. Até já! Rádio Alfa. Ora, renovamos os votos numa muito boa tarde e vamos dar início à emissão de hoje, Desporto Associativo, começando pelo futsal, em Campeonato Nacional da Primeira Divisão Futsal. O Sporting Clube de Paris é o primeiro classificado com 20 pontos, tem mais 2 pontos sobre o atual Lavalloise, que é o segundo com menos um jogo. Em futebol, os Lusitanos de Thionville subiram do Nacional 2, em Taça de França foram eliminados nos 32avos de final da edição 2024-2025 ao empatarem frente ao Valenciennes por 2-2, depois na marcação de grandes penalidades ficaram eliminados perdendo por 5-4. Vamos já para Thionville falar com o nosso amigo Tino da Rocha. Boa tarde, Tino.
Boa tarde, Gomes.
Tino, nós estávamos à espera desta eliminação dos Lusitanos de Thionville. O que é que sucedeu?
É verdade que não estávamos à espera, mas bom. Quer dizer, tínhamos a vontade de ir mais longe. A vontade e E a ambição era de ir aos 16º do final. Bom, o que se deu, que vamos contra uma equipa que superior, de nível, é uma equipa profissional, mesmo se já desceu para o Nacional, mas é uma equipa de profissional, e que pegaram no jogo do bom lado, e foi o apoio aos penaltis, é uma lotaria, penaltis, bom, sabes como é.
É sempre complicado a marcação de grandes penalidades, é sempre praticamente uma loteria, não é?
Exatamente.
Tino, quando olhamos para o campeonato, tanto da equipa principal como da equipa segunda, a equipa B, a equipa principal no Nacional 2, atualmente 7º classificado, por isso praticamente a miolo da tabela, mesmo mais acima que o miolo da tabela, está em boas perspectivas para a manutenção da equipa, quando tu chegar ao primeiro lugar já não faz parte do vosso objetivo.
Não, temos de ser realistas. Agora o objetivo é manutenção e preparar a época que vem. Bom, o objetivo do campeonato era jogar tudo, era tudo para subir. Pensávamos que tínhamos ido buscar os meios necessários para isso. Hoje em dia vê-se que o nosso recrutamento não foi lá muito eficaz, e depois também tivemos o azar de ter jogadores aleijados, e ainda temos atualmente o nosso guarda-redes, que não jogou contra o Valenciennes. Portanto, é complicado. Para fazer uma época assim, tem que ser como no ano passado, não haver aleijados, não haver indisponíveis, e está tudo concentrado. Hoje está muito diferente, agora é a manutenção, e preparar diferentemente a equipa para o ano, para podermos ir aos objetivos que eram os nossos há 3 anos.
Quanto à equipa B, esses estão na Liga Regional do Grande Teste, no escalão mais alto, que é o Regional 1, atualmente na 8ª posição, com 15 pontos. No próximo jogo vão jogar frente ao Chaumont, que é 6º classificado, mas digamos que a equipa B também está em boas perspectivas para se manter, não é?
Isso era o objetivo. O objetivo da equipa B era a manutenção, era lançar jovens que jogaram o ano passado no Nacional de Sub-17. Portanto, era o objetivo, era este. E é o que estamos a fazer. Estamos a jogar com uma equipa de 19 anos, 19, 20 anos de idade, de moyenne, como se diz em francês. Uhum. E portanto, aliás, até o miúdo que empatou contra o Valenciennes no fim de jogo, é um rapaz que vem desse escalão e foi ele que marcou o gol. Portanto, sim, ainda não estamos bem tranquilos, porque a diferença não é muito para os últimos, mas está sim um bom caminho.
Ora, falando agora um pouquinho sobre o desporto, o futebol, mais concretamente em Portugal, sei que o Tino é um adepto do Sporting Clube Portugal, e que 2024 a equipa do Sporting ficou marcada pela saída de Ruben Amorim para o Manchester United. João Tomás, que sucedeu a Ruben Amorim, foi despedido ultimamente nas vésperas do Sporting. Rui Borges, ex-treinador do Vitória Sport Clube de Guimarães, veio suceder e vai já dirigir a equipa do Sporting com o primeiro jogo, um grande derby entre o Sporting e Benfica, já amanhã. O que é que o Tino, como é que o Tino vê estas mudanças no Sporting, e qual é a antevisão que faz ao jogo de amanhã?
Da manhã, para já não faço antivisão nenhuma, porque hoje em dia, sobretudo com o Sporting, não só estar a fazer projetos, não calhará muito bem. É verdade que a saída do Amorim, a mim e a muitos portugueses, talvez deixou pena. O João Pereira, que pegou na equipa, eu pensava que fossem, como era, já fazia parte do clube, estava no sub-23, e que já treinavam uns tratamentos juntos ou colaboravam com o Amorim, pensei que fosse diferente. Bom, mostrou que não tem o panache que tinha o Amorim, não tem a mesma, talvez o mesmo discurso. Bom, não conseguiu. Hoje em dia, bem, o que aconteceu ao Braga aqui há uns anos, acontece agora ao Guimarães, e veio trazer, ouvir o Mourinho do Braga para o Sporting, veio trazer uma outra era e títulos que ganharam duas vezes o campeonato. Bem, o Borges do Guimarães, espero que seja igual, e que vamos ganhar ao Benfica e que vai relançar a equipa. O meu pronóstico é esse, é que o Sporting vai ganhar ao Benfica e que vai relançar a máquina. Mas é um pronóstico muito, muito ousado.
Quando olhamos para a classificação, o Benfica neste momento é primeiro com 38 pontos, segue-se do Sporting e o Porto com 37. O Porto tem derby frente ao Boa Vista. Sporting e Benfica jogam frente a frente. Qual dos três, Benfica, Sporting ou Porto, poderá terminar no primeiro lugar depois desta jornada?
Eu espero que seja o Porto e Sporting com os mesmos pontos, mas como é que é dizer, eu quando no possível combinado tinha a ocasião de falar, e peço-me que estarem a fazer na rádio, eu acreditava que o Porto, o que aconteceu foi um bem para o Porto, porque iam lançar jovens e o Porto ia fazer uma boa época, e eu dizia, se não for o Sporting campeão, vai ser o Porto. Mas eu tinha o Sporting campeão com o Mourinho, hoje é diferente. Mas eu vejo o Porto agora ir para a frente, porque está a lançar muitos jovens portugueses, da formação, do talento, e acredito, hoje em dia acredito mais no clube, que eu acredito mais é no Porto.
Muito bem. Tino, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Só me resta desejar-lhe uma boa saída de 2024 e ótimas entradas em 2025. Tenha boas festas e até para o ano.
Um bom fim de ano para vocês todos e para os auditores da rádio.
Muito obrigado. Boa tarde. Ora, falámos com o presidente de honra do Lusitanos de Thionville, que Tino da Rocha, e de imediato vamos até para os lados do Vélizy falar com Nuno Abrantes, que é um treinador de categorias portuguesas, atualmente está numa formação francesa, mas para dizer que o Nuno Abrantes esteve na origem do sucesso dos portugueses de Gares, dos portugueses de Vélizy, onde foi treinador, e que graças aos seus conhecimentos futebolísticos, estas duas equipas lançaram-se para o que eles estão hoje, pois estão primeiro e segundo no escalão mais alto do CDM do Campeonato da Liga de Paris e de Ile-de-France, disputado ao domingo de manhã. Para lá que vamos falar com o Nuno Abrantes. Boa tarde, Nuno.
Olá, boa tarde, Sr. Sousa, boa tarde, Manuel Alexandre, e boa tarde a toda a auditória.
Nuno, espero que as festas estejam a decorrer bem para si, para a sua família.
Sim, está a correr tudo bem. Você sabe que nestas alturas a parte mais complicada é o excesso de peso que a gente ganha.
Pois, mas para um treinador, o excesso de peso também não faz muita diferença. O pior é os jogadores, não é?
Exato. Já não é igual, mas pronto.
Não é o mesmo complicado. Efeito. Não tem o mesmo efeito que tem nos jogadores, não é?
Ai, não tem nada a ver.
Nuno, como eu dizia, o Nuno esteve na origem do sucesso que estão a ter agora os portugueses de Gares e os portugueses de Vélizy. Você vê-se realmente por trás deste sucesso que estas duas equipas portuguesas estão a ter atualmente?
Assim, desde já, obrigado pelas suas palavras. Vejo que você tem boas informações. Penso que o sucesso, para já, deve-se ao grupo de trabalho, às pessoas que trabalham. Agora, antes, não escondo que passei 5 anos nos portugueses de Vélizy de uma forma ativa. Antes, passei algumas ideias, não é? Penso que a gente tenta sempre fazer o nosso trabalho como treinador. Em relação aos portugueses de Gares, tenho um conhecimento, como você sabe, praticamente do grupo de trabalho. E não escondo que participei com algumas ideias, alguns conhecimentos, porque eu penso que nós treinadores não devemos ter a pasta fechada só para nós. E a partilha de cultura, penso que permite a toda a gente evoluir, porque é esse o nosso objetivo.
Bruno, Atualmente está com o projeto que já iniciou há uma série de tempo, está na equipa do SM Viroflay, onde está a ocupar-se a desenvolver as camadas jovens. Quando olhamos para a classificação dos U17, ou seja, os juvenis, passagem para júniores, né, entre... olhamos para a tabela classificativa, estão atualmente no primeiro lugar, têm 7 jogos, 7 vitórias, não podiam ter mais pontos. A próxima jornada vão enfrentar o segundo classificado, que é o Vilhena-Orjaval, e aqui podem aumentar ainda a vantagem relativamente ao segundo classificado. Olhamos para os menos 14 anos, estão na terceira posição, também bem classificados, apenas a 3 pontos do primeiro. Quanto aos júniores, os menos de 18 anos, esses estão um pouquinho mais abaixo, no 7º lugar, mas... que balanço é que o Nuno pode fazer este trabalho que tem estado a realizar junto às camadas jovens desta formação do Viroflay?
Olha, eu vejo com certeza o seu trabalho de casa, está informado, e para já é um prazer ouvir as suas palavras, porque dignifica o nosso trabalho. Agora, o balanço que nós podemos fazer até ao momento é extremamente positivo. Isto é tudo fruto da partilha de conhecimentos, porque... ativamente, eu sou responsável dos jogadores. Nós estamos atualmente em terceiro, com menos um jogo, podemos ficar com uma igualdade pontual, mas o principal de tudo isto é a implementação de ideias, de modelo de jogo, e penso que os resultados falam por si. A qualidade do jogo que eles têm vindo a praticar, até mesmo até aos séniores, é fruto de uma comunicação que existe entre nós. Depois também não escondemos que há sempre uma outra categoria com mais dificuldades, porque isto é a geração dos jogadores, há vários tipos de nível de qualidade entre eles, compreendo, mas o balanço é extremamente positivo.
Aruno, quando olhamos para o seu trabalho que tem elaborado ao serviço das comunidades, das equipas portuguesas que já frisámos, o trabalho que está a fazer frente a estas camadas jovens do Viroflay, acha que se lhe aparecesse um convite para uma equipa já praticamente semi-profissional ou profissional mesmo, você sentia-se capaz de assumir esse cargo e aceitaria?
Eu, com toda a humildade, penso que sim, que aceitaria com todo o gosto, porque penso que nós como treinadores, e você olha para o campeonato português e por essa Europa fora, qualquer treinador vai lhe dizer que gosta de desafios, e em termos entre nós, linguagem futebolística, em termos de bagagem, penso que a bagagem vai se adquirindo com as experiências que a gente vive e tendo a curiosidade de aprender sempre mais e com a partilha dos conhecimentos. Eu não fujo à sua questão, sinto-me bem onde estou, mas não fecho a porta a desafios ainda mais interessantes, como é óbvio.
Muito bem, vamos aguardando sempre que se houver algum convite, claro que seremos dos primeiros a ser informados, Nuno.
Com certeza.
Falando agora relativamente ao futebol em Portugal, futebol profissional, em 2024 ficou marcado por algumas alterações, algumas mudanças, e sabemos quanto é adepto do Futebol Clube do Porto. Podemos dizer que o ano 2024 ficou marcado pela saída de Jorge Nuno Pinto Costa da presidência do Futebol Clube do Porto. André Vilas Boas foi eleito o novo presidente. Sérgio Conceição deixou a direção técnica e foi substituído por Vítor Bruno, um dos seus ex-adjuntos. O que é que quer acrescentar mais a este balanço que se pode fazer ao Futebol Clube do Porto sobre o ano 2024?
Olha, antes de, quanto ao respeito, antes de responder a essa questão, eu queria deixar uma palavra de apreço e de carinho e de reconhecimento pelo trabalho da direção do Gares, dos portugueses Gares, porque há coisa de 3, 4 anos estava numa realidade completamente diferente, e quero deixar uma mensagem direto que continue a ser aquilo que tem sido até agora. Em janeiro terão mais um teste, penso que vai haver um confronto direto, e continuem com o trabalho deles e que sejam humildes, que é isso que nos define. Em relação à Liga Portuguesa, você tocou no Futebol Clube do Porto, pelo menos que nós todos, como adepto do Porto, sabíamos que íamos estar a passar um período complicado, transição de um presidente carismático, que tantos títulos deu ao clube e salvo erro da minha parte, é um dos presidentes com mais títulos do mundo, se não mesmo o mais titulado. A tarefa nunca seria fácil para quem fosse substituir.
Ora, relativamente ao campeonato, logo temos um derby, o derby portista entre Porto e Boa Vista.
Diferente.
E amanhã... E amanhã temos um Sporting Benfica. Você vê a possibilidade, por exemplo, se o Sporting Benfica empatarem, vê a possibilidade do Porto chegar ao fim deste, da manhã no primeiro lugar da tabela classificativa?
Alô?
Sim, sim.
Falhou. Sim, estou a ouvi-lo agora.
Falhou
a questão. É
os diretos e as linhas telefónicas, outra vez, pregam-lhes esta partida.
É verdade.
Estava a dizer que logo temos um derby portista entre o Porto e Boa Vista e amanhã um Sporting Benfica. Podemos ter a hipótese de haver um empate amanhã, Sporting Benfica, e uma vitória do Porto hoje, e assim o Porto termina o ano no primeiro lugar da tabela classificativa?
Essas são as contas que lhe interessam todos os adeptos do Porto. Agora, primeiro eles têm que fazer o trabalho deles, que é ganhar o derby do Porto, né? Ganhar o Boa Vista, para ainda por cima no Dragão, salvo eu, e depois então amanhã logo veremos. Agora, tudo isto acontece porque, derivado das trocas de treinadores que você ainda há pouco falou, penso que se o Sporting não troca de treinador, estava completamente lançado para ser bicampeão.
Tenho a impressão que há novas. O Nuno está a ter duplas chamadas e que as coisas estão a se ficar com umas interferências um pouco complicadas para continuarmos a nossa conversa. Nuno, vamos terminar a nossa conversa porque o tempo também está a ser contado e limitado. Deixar-lhe só aqui os votos de uma boa passagem de ano, 2024 para 2025, que seja um ano que traga muita saúde, paz e felicidade. E, sobretudo, algum dinheirinho, porque também ajuda na felicidade, não é?
Claro que sim. Olha, eu retribuo todos os votos a toda a equipa da Rádio Alfa, a toda a estrutura, e, obviamente, a todos os nossos ouvintes, e a toda a comunidade portuguesa, e a todos os desportistas da comunidade portuguesa. Obrigado a todos.
Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, e a oportunidade será já para o ano. Boa tarde, Nuno.
Ok, obrigado, com licença.
Ora, as palavras de Nuno Abrantes, treinador da comunidade portuguesa, que já trabalhou com duas grandes equipas agora que estão no escalão mais alto do CDM de Paris e que atualmente está a fazer um ótimo trabalho com as camadas jovens da equipa do Viroflay. Vamos para Ivry falar com Lafayette Rodrigues, que já está connosco e que representa a Ivry Desportiva Vimaranense. Boa tarde, Lafayette.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes.
Lafayette, eu vou começar por falar um pouquinho do campeonato CDM da Liga de Paris. O campeonato foi remodelado e passou a ter apenas dois escalões, Regional 1 e Regional 2 A e B. Com o desaparecimento do Regional 3, várias equipas associativas portuguesas foram afetadas para os seus respectivos campeonatos de ligas distritais. Como é que vocês viram e como é que vocês estão a encarar esta remodelação, que não vos afeta a vocês, mas é a vossa liga, os vossos campeonatos que estão em causa. Como é que vocês, a nível do Ivry Desportivo Vimaranense, vivem esta remodelação?
De certa forma, claro que fica certos jogos ficam mais longe do que outros e às vezes provoca, como é que eu ia dizer, logística e outros meios para poder ir apresentar a equipa em certos lugares. Mas, de outra forma, acho que não afeta grande coisa. Pelo contrário, se calhar até provoca aos jogadores o sentimento que já são profissionais e que vão para deslocar-se a outros países.
Ora, Olhando para a classificação, podemos começar por falar dos portugueses da Vilizi, que vocês conhecem bem, tornaram-se tricampeões de CDM e conquistaram a Taça de Paris e Ildefonso na época transata. Portugueses de Gares, que subiram do Regional 2 para o Regional 1, na semana passada acertaram o calendário e passaram para a liderança do grupo. Ora, falando mais concretamente da classificação, primeiro lugar os portugueses Garça em 10 jornadas, segunda posição para os portugueses da Vilizi com 22 pontos, invicto nesses 10 jogos, é a única equipa invicta nesta classificação. Val da Ropa está na terceira posição com 20 pontos, Minhotos Braga estão no quarto lugar com 17 pontos menos um jogo, Paris Saint-Germain também tem 17 pontos, e a Ivrea Desportiva Vimaranense aparece na nona posição com 10 pontos, também menos um jogo, e os portugueses de Argentóis são décimo classificado também com 10 pontos. Qual é o balanço que vocês podem fazer à vossa equipa nesta primeira parte do campeonato de 2024?
Eu já acho que começamos mal, mas temos feito bons resultados, sobretudo contra as equipas cimeiras, como o caso de Gares, onde empatamos, o Paris, onde empatamos também com eles, o Vélizy também empatamos com eles, e o jogo do Braga, que está a ser hoje decidido na Liga, em relação ao que se passou no último jogo e aos incidentes que lá houve. Lamento e apelo a todas as associações que... este tipo de indivíduos que jogam nestes clubes não haviam de representar as associações portuguesas.
Já agora que me ponha o sujeito, o tema na frente, sabemos que o jogo entre vocês, o Ivrea Desportiva Vimaranense e os Minhotos Braga não terminou, o jogo foi interrompido pela arbitragem. O que é que sucedeu?
É triste falar disto e sinceramente preferia não abordar o assunto porque não sou, não partilho esse tipo de coisas. Como vocês sabem, o Vitória e o Braga é extremamente complicado lá, há sempre incidentes nos jogos em Portugal, há aquela rivalidade que não é sã. E por vezes mancha o que é o desporto e o futebol. E o que aconteceu? Simplesmente foi uma agressão de um colega nosso que estava no chão e um indivíduo pontapeou na cabeça um jogador nosso que estava no chão e o árbitro decidiu e vem para o jogo. Houve depois mais cartões para eles e o jogo parou aí. O que não se entende é que porque é que certas pessoas vêm ao futebol para ver este tipo de coisas e aquelas pessoas que me querem levar a mal que me levem a mal, mas eu não partilho. As pessoas estão à frente de associações que incitam este tipo de violência e este tipo de casos.
É verdade que compartilho a sua opinião, porque é sempre triste ver estas reações entre equipas que representam ainda por cima equipas portuguesas da primeira divisão. Minhotos Braga representam o Braga, o Sporting Braga. Vocês representam o Sport Clube de...
Vitória.
O Vitória Sport Clube, perdão, de Guimarães. É sempre triste vermos que as equipas portuguesas tenham um desfecho, mas pronto, felizmente não é sempre, nem acontece em todos os jogos, acontece uma vez por outra, mas pronto, é sempre de lamentar, não é? Mas pronto, a próxima jornada que vocês têm, vão receber o terceiro classificado que tem 20 pontos, o Val da Ropa, que não quer largar a liderança, e depois também temos um grande jogo que vai opor os portugueses de Vilizi aos portugueses de Gares. Você certamente vai estar atento a este jogo, porque é sempre de seguir estes grandes jogos entre as equipas portuguesas, mas o vosso também tem uma grande importância devido a que vão enfrentar uma grande equipa também, não é?
É óbvio, são duas belas equipas. Nós, por acaso, tanto com o Vélez como o Gares, estivemos na frente, podíamos ter ganho o jogo. Acho que temos perdido pontos por erros defensivos e mínimos, mas acho que este ano temos uma equipa mesmo mesmo ótima, com miúdos que se entendem super bem. Fizemos aquisições de jogadores com dimensão de jogar em domingo à tarde em qualquer equipa, e isso que trouxe-nos qualidade à nossa equipa, e isso é muito bom. Claro que se eles se neutralizarem, é bom para nós, ganhando o jogo, estamos em atraso, e ganhando o jogo com um trabalho de roto, estão em terceiro e passamos para a frente.
Ora, uma questão que também me está a queimar um pouco os lábios e que tenho que colocar-lhe esta pergunta, mas e que é relativamente ao Vitória Sport Clube de Guimarães, dado que vocês são os representantes oficiais deste clube em Paris. Como é que vocês encararam esta saída do Rui Borges para o Sporting e com a nova chegada de Daniel Sousa? Será que isto poderá afetar a equipa do Vitória Sport Clube, que está no segundo lugar da Liga Conferência?
Isto, para relativizar o futebol, é isto. Portanto, estamos aqui, como podemos estar em qualquer sítio. Eu tenho familiares, inclusive um primo meu que é também treinador de futebol, não quero nomear para não lhe fazer publicidade, e é assim, são essas andanças. Tem um campeonato bom numa divisão, a seguir procura melhorar o estatuto e ir para equipas com mais valores na frente da mesa, e acho que ele, para a carreira dele, acho que é bom, para um treinador que esteve há pouco tempo na Mirandela, no Mafra e por aí fora, e acho que é um bom treinador, com muita qualidade, que tem uma maneira que é bastante comunicativa, e uma maneira de falar para os jogadores que é a própria esse tipo de treinadores, como é o caso do Mourinho. Agora, se vai afetar, claro que vai afetar, porque os jogadores estavam habituados naquela maneira de as ideias que ele passava. Ele disse bem há pouco tempo que 15% da equipa que era ele e o resto que eram os jogadores. Portanto, esses 15%, se um treinador não consegue passá-los para dentro de um campo, e isso é complicado, visto o que se passou também relativamente com o Sporting, que estava a fazer jogos extraordinários, os jogadores que davam tudo por Amorim e conseguiam pôr em campo as ideias que ele transmitia. Foi mais complicado depois, a seguir, ao cabo de um mês, perderam os jogos todos e a vantagem que tinham para o Benfica e o Porto. De outra forma, acho que o treinador do Tondela é também um treinador que já tem bastante experiência e que vai trazer qualquer, não sei dúvidas nenhumas, vai trazer qualidade para o Vitória, fora aquela que já tem os jogadores. Acho que temos um plantel muito bom. Era mau ter de perder jogadores agora neste mercado de inverno, mas acho que não vai afetar de qualquer forma.
Muito bem. Antes de nos deixarmos, queria só pedir-lhe também a sua antevisão aos dois derbys que vão ter lugar hoje à noite e amanhã. Estou a falar do Porto Boa Vista e do Sporting Benfica amanhã. Qual é a antevisão que você pode fazer estes dois jogos?
Acho que o Porto Boa Vista, dificuldades financeiras que tem, acho que está a fazer uma boa campanha, com as poucas armas que tem. A nível do Porto, o facto de ter mudado de presidência e os problemas financeiros que o clube está a enfrentar, mesmo assim está a fazer resultados. Não é aquele Porto, mas está a fazer bons resultados. Acho que não vai ser complicado para o Porto ganhar ao Boa Vista. Agora, Benfica Sporting, vou deixar aqui o meu benfiquismo a falar. Acho que o Benfica tem uma equipa mais bem organizada, e o facto de terem perdido o treinador do Sporting e terem agora um novo treinador pode, de uma certa forma, ambicionar os jogadores para este jogo e para não deixarem pontos para o Benfica. Vai ser um bom jogo, sem dúvida nenhuma. Mas acho que depois da saída do Amorim, o Sporting ficou um pouco tremendo.
Muito bem. Obrigado, Lafayette. Obrigado por ter passado, aqui no Desporto Associativo. Boas perspectivas também para o seu clube, o Ivri Desportivo Vimaranense. Uma boa saída 2024 e ótimas entradas em 2025. Até para o ano.
Igualmente para vocês todos. E muitas felicidades.
Muito obrigado. Ora, para terminarmos com o campeonato CDM, falando das ligas distritais, Bretigny, Português Vila e Siomaune e Arcop de Nanterre, são as associações portuguesas que terminam o ano 2024 no primeiro lugar dos seus respectivos campeonatos, com vista à subida para o Regional 2. Já o Benfica de Axeres, no campeonato de Yvelines, está na segunda posição. O grupo desportivo Os Vinhotos e Portugueses de Pé Vivo de Argentoy estão na terceira posição da Liga de Paris e da Liga Val d'Oise. Até já. Rádio Alfa. Ora, estamos de regresso para a última parte desta emissão do Desporto Associativo, quando faltam um quarto de hora para as 18 horas. Para dizer que no jogo Aves Estrela da Amadora reativou o jogo depois do intervalo, já vamos na segunda parte com 5 minutos de jogo jogados no segundo tempo, e o Aves acabou de empatar o jogo ao marcar o golo de igualdade frente ao Estrela da Amadora. Portanto, Aves 1, Estrela da Amadora 1. Esta 16ª jornada já iniciou ontem com o Arouca 1, Gil Vicente 1, mas daqui a pouco, a partir das 19 horas, teremos o Estoril Moreirense e às 21h30 Porto Boa Vista. Amanhã o Farense recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães, o Rio Ave joga em casa frente ao Nacional, o Braga recebe o Casa Pia e o Grande Debate em Alvalade às 21h30 Sporting Benfica. Esta 16ª jornada ficará concluída na segunda-feira com o Famalicão Santa Clara. Vamos continuar nos campeonatos de associativos aqui das nossas comunidades portuguesas e vamos até ao campeonato Hauts-de-France em Amiens, onde o nosso amigo Abílio de Sousa Carneiro já está connosco e saudamos com boa tarde, Abílio.
Boa tarde, Gomes.
Abílio, a equipa do Futebol Clube do Porto, Portugueses de Amiens, que é o nome completo da vossa associação, é assim, nunca nos cansamos de dizer, está atualmente na quarta posição com 15 pontos, ou seja, a 8 do primeiro, que é o Boulogne-Saint-Omer. Que balanço é que vocês fazem à vossa equipa nesta primeira fase do campeonato?
É dizer que o último jogo que fizemos, em Altos da Treve, correu tudo bem, ganhamos esse jogo, recuperámos 3 pontos a mais, que não pensávamos recuperar, e atualmente vimos que já para a subida já era muito complicado, e atualmente ainda podemos jogar qualquer coisa, mas também podemos descer. Estamos no meio do tabuleiro, mas pode correr tudo bem, porque recrutámos outros dois bons jogadores para reforçar a equipa, e vamos ver o que é que vai dar.
Portanto, as perspectivas para 2025 é a manutenção no Regional 1, não é?
É.
Abílio, como representa o Futebol Clube do Porto, a mesma questão, como é que vocês veem essas mudanças no Futebol Clube do Porto em Portugal, estou a falar, todas as mudanças que houve em 2024, como é que vocês veem e viveram estas mudanças?
É dizer que essas mudanças, às vezes calha bem e às vezes calha mal, não é? Como o caso do Sporting, não é? O treinador foi embora e está a correr muito mal, não é? Deixei que, bom, não sou Sportinga, mas deixei que o futebol para eles vai correr melhor que o fim desta época que acabou agora, não é? Mas as coisas, é verdade, que não está assim perfeito, não, em Portugal.
Ora, logo vamos ter um embate portista entre o Porto e o Boa Vista, e amanhã um Sporting Benfica. Destes três clubes, estou a referir-me ao Benfica, Sporting e Porto, qualquer um deles pode terminar amanhã no primeiro lugar, de tudo dependente dos resultados que eles obtiverem nestes jogos de hoje e amanhã. Na sua opinião, quem é que poderá sair no primeiro lugar?
Eu para mim, não é por eu ser portista, não é? Mas eu penso que o Porto tem mais sorte de estar em primeiro, que o Sport vai, pode fazer match nil, ou um dos dois pode perder. Afinal, hoje o Porto está muito bom, porque pode ganhar contra o Boa Vista vai muito mal, e deixo crer que o Porto vai ganhar essa vitória ao Boa Vista hoje à noite.
Muito bem. Muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Umas boas festas para si, para a família e para toda a equipa, e que tenha uma boa saída de 2024, uma ótima entrada em 2025. Obrigado, Bílio. Até para o ano.
Obrigado ao Rádio Alfa e desejo bom ano a todas as pessoas que ouvem o Rádio Alfa e a vocês igualmente.
Muito obrigado. Ora, vamos continuar a falar dos campeonatos regionais da Liga de Paris e Ile-de-France. Não é Ilha de Paris, não senhora, é os campeonatos regionais do domingo da tarde na província. Vamos até à Liga do Centro Val da Loire para falar dos portugueses de Bourges, que estão atualmente no primeiro lugar do Grupo A. Podem regressar ao Regional 1, porque já lá estiveram. Foram despromovidos há cerca de 3 anos e estão a lutar para regressar ao Regional 1, que enriquece a classificação das nossas equipas portuguesas. Portugueses Joël de Tours, no décimo lugar deste mesmo grupo A, têm apenas mais 3 pontos acima da linha de despromoção e estão a lutar para a manutenção. Um que se luta para subir, outro para se manter, e estão ambos no mesmo grupo A do Regional 2, do Centro Val da Loire. Passamos ao grupo B. Os portugueses de Mahã estão na terceira posição. Os portugueses da Torre são quintos classificados após ambos com 15 pontos e menos 6 pontos que o primeiro classificado. O próximo jogo será no dia 12 de janeiro, que vai opor portugueses de Tours aos portugueses de Mahã. Vamos regressar ao norte de França, agora para o Regional 2, no Grupo A, onde já estamos em contato com o nosso amigo Artur Gonçalves, que é o presidente dos portugueses de Roubaix Tourcoing. Boa tarde, Artur.
Olá, como estão?
Nós vamos bem. E vocês aí, que balanço é que vocês fazem à vossa equipa relativamente a 2024?
Opa, foi um balanço mais ou menos, foi regular, se a gente pode dizer as coisas assim. A nossa divisão é um bocado apertada, quer dizer, as equipas equivalem, e por isso as diferenças são muito poucas, não é?
Ora, atualmente, na quarta posição, os portugueses de Roubaix com 16 pontos, estão o Lescan é o primeiro classificado com 21. Podemos dizer que em 2025 ainda podem sonhar com uma eventual subida à primeira divisão, ou o vosso objetivo principal é a manutenção?
Quer dizer, o nosso objetivo principal é sempre de conquistar o campeonato e de subir para a divisão superior. Depois, isso pode ser só o sonho, não é? Porque, na realidade, as coisas são mais complicadas e, como nós somos uma associação pobrezinha, como se diz, é preciso muita tesouraria para levar a equipa para a frente, porque depois temos deslocações muito longe, compridas, não é? E custam caro. E é por isso.
Muito bem, portanto, o principal objetivo é a manutenção no Regional 2, não é?
Com certeza vai ser isso.
Artur, agora vou-me referir e dirigir ao benfiquista, que é o nosso Artur Gonçalves, para falar sobre 2024, que no Benfica ficou marcado pela saída de Roger Schmidt, que foi demitido do cargo técnico e substituído por Bruno Lage. O Benfica é agora líder no campeonato. Que balanço é que os benfiquistas fazem esta caminhada no início de campeonato do Benfica?
Olá, o painel dos benfiquistas é um bocado vasto, quer dizer, é 360 graus. Há uns benfiquistas que pensam assim, há outros que pensam assado e há outros que pensam cozido. Portanto, enfim, eu penso que os benfiquistas estão satisfeitos com o que está a acontecer, porque realmente, quando começou o campeonato e o Schmidt, aquelas operações que ele fez, até parecia uma loucura, não é? Enfim, hoje estamos líderes do campeonato, mas o campeonato ainda não acabou. Claro que temos muita esperança de continuar assim, a ganhar, não é? E que o Lage continue a motivar os jogadores, como tem feito até agora, né? Porque um treinador, um bom treinador, tem que ser um bom líder, um bom comandante de homens. Não é lá fazer a técnica, claro que é importante, mas é mais a relação humana que ele tem com os seus jogadores, que ele consegue mentalizar, encorajar, dar força e depois obter também o que ele quer fazer tecnicamente, não é? Mas é isso, é, vamos lá ver, o Lage parece também progrediu nesse sentido, como foi para o estrangeiro e teve outras experiências. É assim.
Mas justamente a imprensa portuguesa já fala um pouco, sabes como é que é, os rumores que são ditos através de certos canais televisivos, enfim, certos jornais portugueses, desportivos, já se fala que Rúben Amorim pode ser despedido do Manchester City e, por que não, talvez ir... do Manchester United, perdão. Ainda bem que tenho o Manuel Alexandre que me ajuda de vez em quando me engano. E que Rúben Amorim poderá vir a ser um substituto de Bruno Lage no Benfica. Acreditas que isso poderá acontecer?
Eu acredito. Para já, como cá estamos em França, primeiro não sou bruxo e também não sou a Madame Soleil, como se diz. Portanto, não sei, não adivinho isso. Posso dizer uma coisa, que o Rúben Amorim, porque não, um dia seria treinador do Benfica. Ele, toda a gente sabe que ele, a equipa do coração dele é o Benfica. Mas enfim, depois temos as coisas de coração, de espírito, e depois há a realidade, é o trabalho, há isso tudo, não é?
E agora, como é que o olho de um benfiquista viu estas alterações da saída do Rúben Amorim do Sporting, depois a ser substituído por João Tomás e João Tomás ser o João Pereira, perdão, ter sido despedido nas vésperas do Natal, como, agora Rui Borges que deixa o Vitória Sport Clube de Guimarães e vai para o Sporting, como é que o olho benfiquista vê todas estas transações?
Olha, o mundo benfiquista, não sei porque eu não tenho as opiniões todas aqui, né? Não tenho essa informação, mas eu, como simples benfiquista e amador do desporto, num sítio qualquer esta coisa vai ser boa para os benfiquistas, porque eles estão a despir Paulo para vestir o Andrade e vai para ali umas barafundas que não sei onde é que eles vão parar. Enfim, se eles continuarem assim e a perder, vai ser bom para nós, não é? Vai ser bom para nós. Agora, que eles façam lá o que eles querem, a gente não se pode meter lá nas decisões dessas pessoas, não é?
Tá? Muito bem. E já agora, antes de nos deixarmos, também queria ter a tua opinião sobre os dois derbys que vão ser disputados hoje e amanhã. Estou a falar de o Porto-Boa Vista logo à noite e amanhã um Sporting-Benfica. Qual é a divisão que se pode fazer estes dois jogos?
O Sporting-Benfica não é hoje?
Não, é amanhã.
É amanhã? É domingo?
Amanhã, domingo, a partir das 21h30, com o relato integral aqui na antena da rádio.
Olha, estava confundido, estava a pensar que era hoje, estás a ver? Não, é, não. Com estas festas todas. o Vitória vai, vamos lá ver, o Vitória estava a jogar bem ultimamente, até tinha ganho no campeonato, nas taças europeias, não sei, que o melhor ganha. E para nós igual, eu creio, como benfiquista e amigo do desporto, eu quero que haja um bom espetáculo, que as equipas deem o que têm a dar, o melhor delas, que é para a gente ver futebol ali que nós gostamos. Pronto, e que o melhor ganho, o que é que tu queres?
Muito
claro,
bem.
Claro, gostaria que fosse o Benfica, mas enfim, amanhã vê-se.
Muito bem. Artur, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo da Rádio Alfa. Boa continuação aí para os lados de Roberto Ocoan e que vocês Sim. tenham uma ótima, um ótimo campeonato Sim. e continuem bem. Okay. Durante o ano 2025, seja um bom ano para vocês, com muita saúde, muita paz e muita felicidade. Boa tarde.
Obrigado. Olha, são igualmente para vocês todos, para os ouvintes, não é? Muitas felicidades para todos e a vida continua. Obrigado. Tchau.
Boa tarde. Ora, deixar só aqui a relembrança de que a 16ª jornada da Liga Portuguesa, da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, já começou ontem com o Arouca 1, Gil Vicente 1. Joga-se já na meia parte, na segunda parte, digamos, do jogo Aves Estrela da Amadora. O jogo está empatado 1-1. Daqui a pouco será o Estoril Moreirense, logo à noite Porto Boa Vista. Amanhã teremos o Farense Vitória Sport Clube da Guimarães, Rio Ave Nacional, Sporting Braga, Casa Pia e à noitinha Sporting Benfica. Na segunda-feira encerra esta 16ª jornada o jogo Famalicão Santa Clara. Pronto, resta-me desejar-vos tudo de bom, uma boa passagem de ano, com muita saúde, uma boa saída de 2024, boa entrada em 2025. Despeço-me até para o ano, e para o ano será já no próximo sábado. Boa tarde.